Boa noite a todos. Sob a proteção de Deus e verificado o quórum regimental, declaro aberta a 14ª reunião ordinária do segundo período de reuniões da sessão legislativa de 2020 da Câmara Municipal de Alfenas. Algum vereador que queira fazer ressalva à ata da reunião ordinária anterior? Não havendo ressalvas, solicito ao segundo secretário, vereador Reginaldo Flauzino, que faça a leitura das indicações apresentadas.
Leitura das indicações de vereadores. Indicação 424 de 2020, de autoria do vereador Antônio Carlos da Silva. Troca de lâmpadas, iluminação pública em poste na rua Canavieiras, próximo ao número 543, Barra Itaparica. Indicação 425 de 2020, de autoria do vereador Antônio Carlos da Silva. Assunto 1. Estudos para amenizar o trânsito, alta velocidade na Alameda de Subipirunas, no bairro Jardim Primavera, com a instalação de travessia de pedestre próximo ao complexo esportivo. 2. Pintar o quebra-molas existente nessa Alameda, próximo à Avenida Dr. Lincoln Vestim. Indicação 426 de 2020, de autoria do vereador José Carlos de Moraes. Através do setor competente, verificar a possibilidade de colocar um quebra-molas em frente à autoelétrica Alfenas, situada à rua Henrique Arivaldo de Miranda, número 21, no bairro Jardim Nova América. Indicação 427 de 2020, de autoria do vereador José Carlos de Moraes. Gramar Campim, que fica dentro do residencial São Carlos, na rua Carlos Drummond de Andrade, 533, no bairro Jardim São Carlos. Indicação 428 de 2020, de autoria do vereador José Carlos de Moraes. Reparação asfáltica na rua Francisco Navarro Prado, em frente ao número 184, no bairro Morada do Sol. Indicação 429 de 2020, de autoria do vereador José Carlos de Moraes. Fazer a poda de uma árvore situada na rua João Cesar, número 40, bairro Jardim América, conforme foto anexo. Indicação número 430 de 2020, de autoria da vereadora Cátia Goiatá. Consertar a grade do bueiro que está solta em frente à residência número 166, na rua 3 de maio. Indicação 431 de 2020, de autoria do vereador José Carlos de Moraes, notificar o proprietário do terreno localizado na rua Joaquim Guarda, em frente ao número 451 Centro, quanto à sua responsabilidade de refazer sua calçada, mantendo-a apropriada para o tráfego de pedestres.
Submeto ao plenário a inclusão na pauta da indicação no 432 de 2020, de autoria do vereador José Carlos de Moraes, e indicação número 433 de 2020, de minha autoria. Está em discussão as inclusões? Em votação? Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por todos.
Indicação 433.
Solicito ao segundo secretário que, por gentileza, faça a leitura das indicações número 432 e 433 de 2020.
Indicação 432 de 2020, de autoria do vereador José Carlos de Moraes. Instalar um quebra-molas na rua Dona Conceição, nas proximidades do número 175, a rua da Igreja São Sebastião e São Cristóvão, no bairro Panorama. Indicação 433 de 2020, de autoria do vereador Fábio Marques Florencio. Colocar iluminação pública no poste situado na rua Nordeste, número 349, no bairro Recreio Vale do Sol.
As indicações serão enviadas ao Executivo Municipal. Conceda a palavra aos vereadores para breve comentário sobre a matéria do expediente ou sobre qualquer assunto de interesse público. Passa a palavra ao vereador Edson Lelo dos Reis.
Boa noite, senhor presidente, nobres vereadores, público presente, imprensa geral. Queria fazer uma moção de pesar em nome de seu Wilson Barbudo Soares, pai do Wagner Soares, da Nara, da Lucimara. Acho que pode ser o nome de todos os vereadores, viu, presidente?
Por favor.
E eu queria falar aqui com relação a dois assuntos mais falados em 3 anos e pouco. São os bueiros e os buracos. Os buracos, eu não tenho feito indicação, porque achei que não era que não atendia eu. Aí o cidadão fez a indicação, também não foi atendido. Aí pediu para mim, aí eu falei com a Yolanda, falei com o Cheta, falo com todo mundo. Dei o prazo, fiz certinho, já faz umas 3 semanas e nada. Então, doutor Alan, está aqui feito aqui o coisa, na rua João de Camargo, na Padre Rolim, também que foi feito um buraco lá em frente ao quebra-mola, e no Alferes Domingos Vieira Silva, lá não é buraco, lá é valeta. Lá tem um buraco lá, que se alguém cair com a bicicleta, ou com a moto, ou qualquer coisa, o carro quebra, é muito grande o buraco. Então, infelizmente, o vereador não tem o poder de executar. Quem executa é o executivo. O vereador só pede. Só pede, pede e pede. Só isso, senhor presidente.
O vereador só indica, né?
A palavra, senhor presidente.
Passa a palavra ao vereador Domingos dos Reis Monteiro.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, público aqui presente. Senhor presidente, eu não ia fazer uso da palavra nessa noite, mas isso me traz aqui a palavra do novo vereador Edson sobre o problema do buraco, bueiros. Mas aqui, eu não me lembro o nome da rua, me parece que é Petra Gago Minhoz, que dá acesso de uma avenida na outra, que é a Minhoz Garcia, Henrique Minhoz Garcia, até a Jovinha de Fernando Salles. Na ponte, onde tem ali essa ponte embaixo ali na área verde, tem um buraco ali que já mexeram, é buraco, é sulapa mesmo, já mexeram ali, não sei se é da Copasa, se é da prefeitura, e está correndo um grande risco ali de um acidente muito feio. Então já estiveram mexendo ali, já voltou o buraco novamente, e está pegando a metade da rua. Isso aí é o seguinte, senhor presidente, conforme o vereador está falando aí, é uma coisa que nós temos que falar, sim. Alertar o executivo, que manda o seu secretariado lá, o secretário de obras lá, ver e verificar o problema, se é da prefeitura, se é do Copasa, de quem for os problemas, resolver. É tampar esse buraco, que ali vai correr. Está correndo grave problema ali, o risco de vida mesmo. Que caminhão, é carro, desce tudo naquela rua ali, muito movimento, chega ali, tem que parar em cima desse buraco, em cima desse sulapa. Então, eu gostaria de deixar claro aqui, viu, vereador, você falando isso aí me traz na memória. Isso aí tem que ser olhado rapidamente. Aonde estou falando nesse local ali, é grave ali que esse buraco que está ali. Ali é uma sulapa, não é buraco. É uma cratera. É isso aí, senhor presidente.
Passa a palavra ao vereador José Carlos de Moraes.
Senhor presidente, boa noite a todos que estão aí presentes, a todos na internet aí, nos ouvindo e nos vendo. Eu gostaria de fazer uma colocação aqui, para que nossas comissões aí colocassem em votação a estrada, né, o asfaltamento da estrada, da balsa. Nós estamos sendo muito cobrados, né, porque o pessoal ficou sabendo aí, principalmente os ciclistas de nossa cidade, ficou sabendo. Então, é uma ansiedade muito grande para ter uma obra daquela aqui em nossa região, principalmente os agricultores daquela região, o pessoal que mora lá, né? Você imagina que situação nesse tempo, período sem chuva, quanta poeira. Então, vai ser uma obra fantástica e muito boa. É incrível também o que o prefeito Luizinho vem fazendo na nossa cidade. São tantas obras que nós, vereadores, acho que nós não damos conta de acompanhá-la, né, muitas obras, e parabenizar o principal articulador dessas obras, que é o Sonzinho, que vem fazendo um grande trabalho. Em destaque, eu acho a reforma do CAIC, onde eu fiz uma indicação para que se arrumasse, eu acho que o Flauzino também fez. Então a obra está ficando maravilhosa, não só lá, mas como toda a cidade, em vários cantos da cidade. Parabéns, prefeito Luizinho.
Passa a palavra ao vereador Reginaldo Flauzino. Uai. Mais alguém que vai querer fazer uso da palavra? Não?
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores. Boa noite ao público presente e àqueles que nos assistem através da internet. Senhor presidente, eu quero aqui iniciar falando sobre um projeto de lei em que vai ser feita a leitura na pauta de hoje, de minha autoria. Eu espero que até o final ele continue sendo de minha autoria, que não seja mais uma vez necessário encaminhar por indicação ao executivo, para que o executivo se torne, entre aspas, o autor e retorne a essa casa para ser votado por nós. Mas se tiver que ser assim, assim vai ser, mas eu espero que realmente isso venha a acontecer, isso possa acontecer. Eu já mencionei anteriormente, né, sobre essa questão das invasões de áreas públicas, em especial nossas áreas verdes, nossas áreas institucionais. Andando por toda a nossa cidade de Alfenas, em cada canto a gente encontra, né, uma invasão por parte de alguma pessoa, onde na maioria das vezes nós deparamos com nossas áreas verdes sendo devastadas, árvores cortadas, arrancadas, um verdadeiro caos em um período em que a gente, né, vê o reflexo do desmatamento, da falta de comprometimento e de respeito do homem com a natureza, com as nossas matas, com as nossas árvores, que hoje nós imploramos, né, por plantios, né, para que a gente possa estar aí fazendo projetos de replantios de árvores, né, incentivando os nossos alunos nas escolas da importância das árvores. A gente vem enfrentando esse sistema de devastação, de invasão de áreas públicas. E a gente fica triste porque essas invasões, elas acontecem muitas das vezes por falha da nossa administração e também por falha, de uma certa forma, das concessionárias que fornecem água e energia elétrica. Eu fico por entender como que uma concessionária de água e energia elétrica liga um padrão de água e de luz numa área pública, que é um bem coletivo, para um suspeito de invasão que não tem documento que comprove a sua propriedade da área, ou está escancarado para a empresa fornecedora de água e de energia elétrica que o local se trata de uma área de preservação, uma área verde, se trata de uma área institucional onde deveria estar sendo feito projetos para o bem coletivo e não específico para um invasor. Então eu estou aí apresentando esse projeto para que essas concessionárias possam ser responsabilizadas por isso. Já que a falha está havendo dentro da administração, cedendo esses documentos para que essas concessionárias possam, através do número, fazer a ligação desses padrões, então nós temos que responsabilizar essas concessionárias, sim. Eles precisam ser multados por isso. Eles precisam ser responsabilizados, multados e também responsabilizados para que eles possam refazer o reflorestamento, para que eles possam fazer o replantio das áreas que são destruídas por invasores, por árvores que estão arrancadas, que são cortadas das nossas áreas verdes, das nossas áreas institucionais. A gente não está aqui para poder prejudicar ninguém. Esse não é o objetivo. Existem outros meios, através da ação social, para ajudar as pessoas que precisam. Esse meio não é o meio legal. Esse meio é um meio em que a gente está incentivando as pessoas a fazer o que é errado. É tirar o direito dos outros. Se é um bem coletivo, então não é um bem individual apenas daquela pessoa que está invadindo. Então eu quero aqui chamar a atenção dos meus colegas para que possa dar realmente, né, uma resposta diante disso. Alfenas está perdendo as suas áreas públicas de forma triste. As nossas áreas de preservações estão sendo destruídas. E a gente precisa pôr um freio nisso daí. Tá? Se tiver que vir do Executivo, eu espero que o prefeito atual possa nos enviar esse projeto. Se não puder ser, né, através da minha autoria aqui, em que eu apresentei, que está na pauta de hoje, que o prefeito atual possa nos enviar esse projeto, ou o próximo prefeito possa, né, com certeza, apresentar para a Câmara, e assim esse projeto ser avaliado, apreciado, melhorado por colegas vereadores. A gente está aqui é para isso, é para a gente ajudar a melhorar os projetos, tanto do Executivo como dos nossos companheiros, né? Mas eu espero que isso aí possa ter um basta. Eu não quero de forma alguma ser interpretado mal, mas a gente está aqui para poder defender o bem coletivo. Volto a dizer, temos a ação social para ajudar as pessoas que necessitam de uma outra forma. Tem aluguéis sociais, por exemplo. Quantas pessoas estão sendo assistidas por aluguéis sociais? Né? Então esse é o caminho. Projetos de apartamentos que estão sendo feitos. Prefeito apresentando projetos de futuras casas populares que vão ser construídas. É assim que se ajuda as pessoas que precisam. Não é incentivando e deixando essas pessoas invadirem as áreas públicas, devastarem as nossas áreas de preservação. Dessa forma está errado. Eu não concordo. Podem, às vezes, me criticar, mas eu vou continuar defendendo essa tese. Então, eu espero que esse projeto possa, sim, o mais breve possível, ser aprovado nessa casa. Quero aqui aproveitar também, né, nesse período que a gente está aí de campanha, né, todos nós aí, companheiros, andando, a gente, graças a Deus, recebe o respeito das pessoas, eu não tenho que me queixar quanto a isso, mas a gente, ao mesmo tempo, tem as cobranças, tem sugestões que muitas das vezes a gente, né, não se atenta para determinada situação, e aí conversando com algumas pessoas, a gente começa a observar que a gente, né, deixou passar certa situação que poderia, talvez, já ter tomado iniciativa e feito. É o caso, por exemplo, dos comércios, né? Hoje, conversando, inclusive, com o Dr. Zé Ricardo, procurador da casa, pedindo orientações jurídicas, estive falando com um comerciante hoje que pediu para que a gente pudesse dar um pouco mais de atenção aos comerciantes de Alfenas, né, que estão sendo pouco assistidos, né, pouco informados, né, pouco reconhecidos, né, com relação principalmente à questão da fomentação de oportunidades desses nossos comerciantes participarem de processos licitatórios na nossa prefeitura, e com isso, se os nossos comerciantes de Alfenas participando e ganhando processos licitatórios dentro da nossa cidade de Alfenas, Alfenas só tem a ganhar, né? Alfenas só tem a ganhar porque vai aquecer ainda mais a economia da nossa cidade. E o comerciante me falou e me chamou a atenção que realmente, talvez para eles, comerciantes, pequeno, médio, né, até os grandes, a dificuldade em acompanhar, por exemplo, processos licitatórios da prefeitura é grande, né? E a gente, conversando, a gente entendeu que poderia haver, né, um sistema em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e a Associação Comercial para que pudesse, né, fazer-se um cadastro desses comerciantes de Alfenas, né, onde seria cadastrado as empresas e as suas especialidades, né, os serviços em que elas poderiam estar oferecendo e que oferecem dentro do município. A prefeitura já tem, tanto a prefeitura como a Câmara, já tem mais ou menos uma projeção do que elas vão utilizar no ano, quais os gastos que elas vão ter no ano, os produtos, né, que ela vai precisar, que a administração vai precisar, e assim nós podemos alinhar com os comerciantes de Alfenas, levar a informação para os comerciantes de Alfenas desses processos licitatórios. Eles podem se preparar para concorrer aos processos licitatórios da Câmara e da Prefeitura de Alfenas. Nós temos aí a Prefeitura, por exemplo, e a Câmara, que usam muito produtos de limpeza, alimentos, peças de veículos, né, veículos, internet e acessórios, instrumentos musicais, calçados, roupas. Né? Nós temos escolas, muitas das vezes acontece, o prefeito até da atual gestão fez uniforme para os alunos, né? É um exemplo. Então a gente precisa tentar alinhar esses setores, Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Associação Comercial, para que através de um cadastro, através de um sistema de informação, esses comerciantes possam estar preparados para concorrerem aos processos licitatórios da nossa Prefeitura e da Câmara Municipal de Alfenas. Tá? Então, a gente está iniciando uma discussão, a criação de um projeto. Quero agradecer o Dr. Zé Ricardo, né, que dispensa comentários, né, o nosso braço direito, esquerdo e tudo, né, o corpo inteiro aqui dentro da Câmara, que sempre está nos auxiliando. Então, a gente vai o mais breve possível apresentar esse projeto para que a gente consiga, de alguma certa forma, seja ela simples, mas ajudar que os nossos comerciantes possam conseguir participar e, se possível, dentro da legalidade, claro, vencer os processos licitatórios da nossa administração pública municipal. Tá certo? Muito obrigado.
Passa a palavra à vereadora Cátia Goiatá.
Boa noite, senhor presidente, vereadores, público presente, todos aqueles que nos acompanham em casa. Boa noite, Alfenas querida, uma joia do Brasil. Minha fala se dará de maneira muito rápida e em dois momentos. Em respeito à população de Alfenas, nesta semana que se passou, foi divulgado por um adversário político muito conhecido, divulgou um áudio tentando mais uma vez diminuir o meu valor ou meu reconhecimento, seja enquanto vereadora desta casa ou enquanto pessoa, enquanto gente. Até que não liguei muito, não, porque não era mais uma vez uma verdade, então não me afetou. Mas em respeito às pessoas, né? A outras pessoas, a gente tem que explicar. Pode colocar, por favor, Bela. Esse áudio, um dos dois áudios que eu vou comentar, um áudio dizia respeito a aquela velha e mentirosa história de que enquanto a Cátia Goiatá era secretária de Educação, havia uma proibição por parte da secretária para que os professores ou funcionários outros pudessem se alimentar nas creches e nas escolas, o que nunca foi verdade. Então, eu encontrei esse relato, e eu vou ler bastante rápido, esse relato assinado pela diretora da época, no caso, naquele dia 2 de setembro de 2014, desculpa, por volta das 10 horas da manhã, alguns vereadores vieram até o CMEI professor Leco, José Rodrigues Vieira, no Pinheirinho, para uma visita. O vereador Guinho disse que havia recebido uma denúncia de uma funcionária que os mesmos não estavam alimentando-se adequadamente ao CMEI. O vereador começou a falar em tom alto para os presentes, no caso funcionários e crianças, para que prestassem atenção no que estava falando. Perguntou a mim se estava ocorrendo tudo bem dentro do CMEI, disse que sim, e expliquei que os funcionários almoçavam após, depois das crianças, devido ao fato que são crianças pequenas e necessitam da ajuda de um adulto para alimentar-se. O que parece ter sido compreendido pelos outros vereadores, uma vez que tentaram intervir favoravelmente. O senhor Wagner começou a exaltar-se, dizendo que estava sendo oferecido restos de comida para os funcionários e que os mesmos não eram porcos para se alimentarem com restos. Foi constrangedor ser atacada de forma tão violenta na frente dos vereadores, pois dessa forma ficou claro, segundo as palavras do senhor Wagner, que eu oferecia lavagem para os funcionários. Aos gritos, na presença de funcionários e crianças que estavam alimentando-se naquele horário, disse que arrumaria um especialista para ensinar-me como trabalhar, pois, segundo ele, não estava exercendo minha função de diretora de forma adequada. Dessa forma, a minha competência, comprometimento, inteligência e honestidade foram colocadas em dúvida, pois o tom usado, com agressividade, fez-me ficar constrangida e abalada emocionalmente. A secretária da Educação também foi exposta por ele, que, segundo o mesmo, os funcionários só se alimentavam no CMEI porque ele, o referido, fez a lei, o que não condiz com a verdade, uma vez que os professores, não todos, sempre se alimentaram na escola, mesmo anterior à lei, garantindo o alimento do funcionário. Alegou ainda que, pela secretária, nenhum funcionário alimentaria-se no CMEIS. Questionei-o dizendo que ele não poderia agir dessa forma e que estava usando de questões políticas. O mesmo disse que meu cargo também seria político, dando a entender que eu poderia ser tirada do cargo por ele, visto que é vereador. Não tive condições de trabalhar após o ocorrido, pois necessitei de tomar calmante. Passei por uma crise nervosa por ter sido humilhada na frente de vereadores, funcionários, crianças e alguns pedreiros que ali se encontravam no local. O trabalho dentro do CMEI, que deveria ser feito em um ambiente calmo, tornou-se tumultuado, pois funcionários e crianças ficaram constrangidos diante de uma cena tão violenta. O vereador Guinho não respeitou o momento de alimentação dos bebês, pois gritava o tempo todo. Alfenas, 3 de setembro de 2014. Maria do Rosário Dias, diretora. Está aqui assinado. Todos vocês podem ver, então, não é da minha cabeça. E tem também, pode passar, Isabela, por favor, um BO, um boletim de ocorrência, que foi feito naquela ocasião em relação a esse acontecimento. Lá na creche do Pinheirinho, no CMEI Professor Leco. Então, senhoras e senhores, foi a partir desse fato, este é o fato verídico, não é? Este é o fato verídico. Foi a partir disso que começou o vereador usando essa questão política, né, para tirar proveito político disso, sendo que somos adversários políticos. Isso é verdade, é público e notório, mas começou daí e eu espero que quem ainda não sabia verdadeiramente o que ocorreu, agora já sabe, né? E claro que todas aquelas funcionárias, servidoras que trabalharam conosco, pode muito bem se recordar e lembrar que isso realmente não existiu. O segundo comentário, e a questão da lei, do vídeo que ele editou, que essa pessoa que divulgou o vídeo, né? Esse vídeo editado, onde uma mentira ficou parecendo verdade, ele aconteceu porque eu mencionei a palavra lei, está na lei, por causa do Ney Penai, que é uma lei federal, né, que naquela época dizia que o dinheiro recebido pelos municípios do governo federal não poderiam ser usados para outra coisa que não para os alunos matriculados. E essa discussão em relação ao PNAE, a lei, eu me lembro muito bem, foi no dia que eu, enquanto secretária, usei dessa tribuna para poder falar das frutas que eram direcionadas para a escolinha de futebol. Então, é de lá que vem essa questão toda de lei. Muito bom, deixemos para lá. Vamos às coisas importantes do nosso município. Sobre as retiradas das cabines, isso aí foi muito discutido, né? Então, o Ministério Público tomou frente e fez com que houvesse uma recomendação, todos vocês já sabem, né? Então, como as cabines não foram retiradas, acredito que agora o Ministério Público deva entrar com alguma ação, né, contra o município, uma vez que está escrito assim: ficam os destinatários da presente recomendação cientificados que o não acolhimento de seus termos nos prazos estipulados importará na adoção das medidas judiciais cabíveis, podendo acarretar a responsabilização civil pela possível prática de atos de improbidade administrativa, notadamente a caracterização de ato doloso. Publique-se. Então, é isso. E eu gostaria de encerrar lendo aqui um negocinho muito bonitinho. Quando eu cheguei aqui, que eu vi, está nas redes sociais, nas minhas redes sociais. Kátia, espero que essa última semana, antes das eleições, te dê ainda mais força e que você se sinta do lado daí. O orgulho que sinto por você ter sido uma vereadora exemplar e forte nos últimos 4 anos. Minha família também comunga desse meu mesmo pensamento e fico feliz por demais termos acompanhado o seu trabalho e por conseguirmos ter a certeza de que você é uma pessoa que se prepara a cada dia para estar à frente na política. Um beijo e tenha certeza, estamos todos em oração por você. Então, gente, é por causa de coisas assim, né, que a gente continua se envolvendo nessas maluquices que a política nos impõe, né? Política é política. Infelizmente, acontece algumas coisas, mas ainda assim, creio valer a pena. E, agora, terminando de fato, eu queria dizer para aquele moço, parece que ele é um funcionário da Alfetur, que era a voz dele no áudio falando sobre a minha pessoa, e eu me lembro e achei interessante que ele desdenhou de mim falando do meu tênis amarelo. E hoje eu estou com uma sandália amarela. Eu gosto de amarelo. E falou também que o meu sorriso, aquele sorriso amarelo... Bom, os meus dentes realmente nunca foram muito bonitos, não é o meu forte, não. Mas não são amarelos. O meu sorriso, ele é limpo, transparente, e ele é de verdade, meu senhor. Então, para o senhor que divulgou esse vídeo, que é o dono da verdade, preste atenção no meu sorriso, compare com o seu. Boa noite a todos e muito obrigada pela atenção.
Mais algum vereador? Wagner Tercio de Moraes.
Boa noite, presidente. Boa noite, senhores vereadores. Boa noite, público presente. Senhor presidente, eu até achei que a vereadora ia apresentar a matéria do Jornal dos Lagos, à época, quando ela deu entrevista falando que a merenda escolar era para os alunos, não para os professores e servidores. Pensei que ela ia apresentar as gravações de quando ela veio aqui nesta casa debater comigo sobre o fato ocorrido, sobre a entrevista dela, pois não, ela veio falar de uma diretora, cargo de confiança do ex-prefeito Maurílio Peloso, e que o fato que se deu, não só deu ter ido lá, mas o padre, o Carlinho Verdemar e o Paulinho Assol, foi 4 vereadores que receberam denúncia que essa diretora estava proibindo os servidores de comer, inclusive algumas pessoas disseram que na sexta-feira, quando as frutas já estavam caminhando para se perder, ou seja, as pessoas costumam falar que quando estava pintando, né, Batata? Ao invés de ela dar para as crianças levar para casa, ela punha na dispensa e na segunda-feira punha no lixo. Foi isso o motivo da nossa ida naquela escola. E quem exaltou foi ela, não fui eu não. Dona Carlos. Ela, eu lembro que ela falou que se quisesse comer depois das crianças, podia. Depois eu falei, mas comer depois da criança que necessita da ajuda da professora para se alimentar. Mas a criança de 3, 4 anos não tem necessidade. E falei para ela que quem come depois é porco. Não falei que come o resto, é que come depois. E ela ainda disse que fruta ela não deixava comer mesmo, porque se cada um chupasse uma laranja, comesse uma banana ou uma maçã, ficava caro para o prefeito. Eu tentei explicar a ela que o dinheiro não era do prefeito, que era da União, que era do Estado. Ela não entendeu e acabou fazendo um boletim de ocorrência, é direito dela, só que até agora ela não ganhou nada e nem vai ganhar. Mas isso eu acho que nem devia ser discutido, até porque nós recebemos a denúncia depois que eu tinha feito a lei de minha autoria e o prefeito Maurício Peloso tinha sancionado, ou seja, ela estava indo contrário ao prefeito, que deu o cargo de confiança para ela, que o prefeito Maurício Peloso assinou a lei autorizando os professores servidores a se alimentar na escola. Agora, a vereadora esqueceu de uma coisa. Primeiro, que ela não tem provas que foi eu que editei aquela fita que foi publicada. Porque não fui eu. Segundo, que é ela que está falando, aquela gravação, que professor não é aluno. Eu queria saber dela por que ela falou que professor não é aluno. Ô Isabela, você podia publicar para mim no telão?
A secretária de Educação dos Peloso, em 2013, proibiu os professores de se alimentarem nas escolas com os alunos. Veja o que ela falou na Câmara dos Vereadores.
Eu entendo a preocupação com o digníssimo e nobre vereador na questão de que estão proibindo professores em se alimentar, não é? Com a merenda escolar.
A informação que chegou foi essa.
Tá bom. Só que o seguinte, eu acabei de falar de uma lei existente que fala de censo escolar. Professor está cadastrado no censo escolar como aluno, caro vereador.
Kátia, pelo amor de Deus, você vai discutir.
Por favor, responda.
Oh, mas eu não sou tá? Aí. Você vai proibir as pessoas
de se alimentar? E daí que existe lei. Existe lei.
Então tá,
existe lei.
Tá, mas não precisa dar conta.
Professor não é aluno. Leia a lei. Digníssimo vereador. Leia a lei.
Então, vereador, eu queria saber da senhora por que a senhora falou que professor não é aluno. Só isso.
Posso responder?
Pode. Cátia Goiatá.
Uá, o senhor não entendeu, não? Por que professor não é aluno? O senhor não entendeu? Por que professor não é aluno?
Ué, é lógico que não é.
É lógico que não é, então, claro.
Mas por que essa palavra?
Por que o senhor está perguntando?
Por quê?
Porque a lei federal do PENAI, eu já expliquei isso. Muitas vezes.
Eu esqueci, explica de novo.
Esqueceu?
Esqueci.
O senhor tem que tomar fosfosol para a memória.
Alô? Gente, por favor, está na réplica dela. Então ela fala, depois o Guim tem direito à réplica.
O PENAI, gente, é uma lei federal, certo? Que organiza o repasse do governo federal para todos os municípios do nosso Brasil em relação à merenda escolar. É uma parte complementar que vem para que os municípios tenham condições de oferecer uma merenda de qualidade. Afinal de contas, a nutrição, todo mundo sabe, e é por isso que existe essa lei. Porque a lei, a lei federal, ela direciona essa verba para aqueles municípios que, inclusive, muitos municípios recurso próprio a ponto de fazer com que essa merenda seja do jeito que tem que ser, de qualidade. Então, professor não é aluno por causa disso, porque como é que Alfenas recebe 1 milhão e Varginha recebe 2 milhões? Por quê? O que será? Será que eles falam assim, ah, não, Varginha é a cidade do ET, aí lá tem que ser mais. Alfenas tem que receber menos. Não, gente, não é assim. Dinheiro público, o direcionamento tem que ser com cálculo, né? Então, é feita uma conta. Para cada aluno matriculado, é pago para o município um valor. Então, é por isso que professor não é aluno. Porque na conta do governo federal, dessa lei que eu estou dizendo, que chama PNAE, e vocês podem, qualquer um de vocês, acompanhar no site do FNDE, do MEC, vocês vão ver lá que cada ciclo escolar tem um valor. Aluno do ensino fundamental 1, crianças de 6, 7 anos, o município de Alfenas recebe um valor por cada aluno nessa faixa etária, nesse ciclo de aprendizagem. Crianças de creche, 3 anos, 4 e 5 anos. Então, é isso. Então, esse dinheiro do PNAE, a conta que é feita, foi isso que eu expliquei naquele momento. É que, para usar essa verba do PNAE, você precisa gastar com aquele número de crianças dos quais já estão cadastrados. Vocês entendem isso? Então, em momento algum, eu disse que professor não era para comer, não. Até porque, quando eu fui secretária, um dos cuidados que eu sempre tive eram com portarias. Tudo que foi decisão, ato meu, de execução, enquanto secretária de educação, tem portaria. Inclusive, muito diferente desse governo, que não assina nada, que não escreve nada e ninguém se responsabiliza. Mas todas as atitudes que eu tomei, fossem elas agradáveis ou desagradáveis para os nossos servidores, era assinada. Secretária Municipal de Educação, Cátia Geralda Silva Goiatá. Então, é isso.
Vereadora, a senhora deu uma entrevista no Jornal dos Lagos, não foi para falar de repasse, não foi para falar de recurso, não foi para falar de quantidade de aluno e nem de professor. A senhora deu uma entrevista no Jornal dos Lagos falando que só podia alimentar os alunos. E foi o motivo que a senhora veio aqui a debater comigo, foi sobre os alunos, os professores e servidores, a poder ou não alimentar na escola. Para de mentir para o povo. Amanhã, eu não ia perder tempo, não. Mas amanhã eu vou recuperar essa matéria do Jornal dos Lagos e nós vamos ter que fazer centenas e dezenas de cópias para mostrar para os professores, alunos, o que a senhora falou no Jornal dos Lagos. Infelizmente, eu não me preocupei em trazer essa matéria para passar aqui no Tachou, mas ela vai aparecer nas ruas a partir de amanhã.
Mais algum vereador? Segunda parte, ordem do dia. Solicita a primeira secretária vereadora, Cátia Goiatá, que, por gentileza, faça a leitura dos projetos apresentados.
Projeto de lei de autoria do vereador Reginaldo Aparecido Flauzino, que dispõe sobre a proibição de instalação e ou fornecimento de serviços pelas concessionárias públicas municipais, em especial a Companhia de Saneamento de Minas Gerais, Copasa, e a Companhia Energética de Minas Gerais, CEMIG, nos espaços públicos ocupados e invadidos.
Submeto ao plenário a inclusão na pauta do projeto de decreto legislativo de autoria do vereador Antônio Carlos da Silva para leitura e apresentação. Está em discussão a inclusão? Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por todos. Solicito à primeira secretária a gentileza de fazer a leitura do referido projeto.
Projeto de decreto legislativo de autoria do vereador Antônio Carlos da Silva, que concede título de honra ao mérito à senhora Heloísa Helena de Souza.
Discussão e votação em único turno. Solicito a primeira secretária, vereadora Cátia Goiatá, que por gentileza faça a leitura dos requerimentos e das moções apresentadas.
Requerimento número 88/2020, de autoria da vereadora Cátia Goiatá. Assunto: enviar a essa Casa Legislativa informações sobre os montantes mensais descontados a título de contribuição junto ao INSS da parte patronal, bem como da parte dos servidores municipais. Letra A, GFIP, de todos os meses do ano de 2017, 2018 e 2019. B, GFIP, dos meses de 2020 até o mês de outubro. C, tudo acompanhados pelas guias de recolhimento dos respectivos meses. Observação: para evitar despesas com cópias, os documentos solicitados poderão ser enviados por PDF, CDs ou colocados à disposição para averiguação desta vereadora.
Está em discussão o requerimento? Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por todos.
Requerimento número 89/2020, de autoria da vereadora Cátia Goiatá. Assunto: que interceda junto à comissão de licitação do processo número 263/2020, FMS, modalidade pregão, edital 57/2020, objetivando a contratação de empresa especializada em serviços de cabine de sanitização, onde a ganhadora do certame foi a empresa JP Solution, de Serviços e Empreendimentos Eireli. Os seguintes documentos: primeiro, laudo técnico com parecer favorável aprovando o produto utilizado nas cabines, sendo este lavrado e assinado pela empresa contratada pela vencedora do certame. Segundo, esclarecer sobre o atestado de capacidade técnica constante do processo, já que a empresa, conforme CNPJ anexo, no dia 29/5/2020, não prestou nenhum tipo de serviço referente à sanitização e nem forneceu equipamentos desde a sua abertura. E ainda a empresa não possui em suas atividades no CNPJ o objeto licitado.
Alô? Está em discussão o requerimento? Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por todos.
Moção número 36/2020, de autoria do vereador Décio Paulino da Costa. Moção de congratulações e aplausos ao senhor Wilson Mourão, engenheiro agrônomo da Emater, Alfenas, pelo excelente trabalho e dedicação que vem prestando durante 43 anos na Emater, pois é um servidor atencioso e dedicado, tendo início em São Francisco, Brasília de Minas e Janaúba, norte de Minas. Depois veio para Alfenas, Araguari, Viçosa, Belo Horizonte, Ceapa e novamente retornando para Alfenas. Por isso, faz jus às congratulações ora prestadas.
Está em discussão a moção?
Boa noite, Cátia. Boa noite, os demais vereadores. Eu queria só retificar uma palavrinha, senhor presidente. Prestando por prestou. É, porque na hora de assinar eu não vi. É, ele prestou durante 43 anos serviço para a Emater, porque ele está aposentado. E aqui na moção está prestando. Então eu queria que a assessoria de anotasse para a gente mudar isso aí, se puder. Tá?
Obrigado, será corrigido essa. Em votação? Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por todos.
Moção número 37/2020, de autoria do vereador José Carlos de Moraes. Assunto: moção de pesar aos familiares da senhora Silvia Helena Simão.
Está em discussão a moção? Em votação? Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por todos. Discussão e votação em segundo turno. Projeto de lei nº 34/2020, de autoria do Executivo Municipal, que disciplina a participação do município de Alfenas no consórcio intermunicipal para o desenvolvimento regional sustentável, CIDERSU, e autoriza a adesão ao protocolo de intenções, ao contrato de consórcio público e ao estatuto do CIDERSU, instituindo o consórcio público como entidade autárquica, interfederativa do município e da outras providências. Está em discussão o projeto de lei? Em votação? Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por todos. Projeto de lei nº 50/2020, de autoria do Executivo Municipal, que altera a lei municipal nº 4.286, de 20 de maio de 2011, autoriza a desafetação de área pública, reconhece o cumprimento de obrigação e da outras providências. Está em discussão o projeto de lei? Em votação? Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por todos. Parte final. Considerações finais. Pronunciamento de vereadores, vedado o retorno de matéria já discutida ou comentado no expediente ou na ordem do dia. Desce, Paulino.
Eu queria, senhor presidente, depois de mais de 20 anos participando da política de Alfenas, né? Estou encerrando minha missão, né? Mais 4, 5 reuniões. E eu queria desejar a todos vocês, né, que vão continuar na luta, né, boa sorte, né, e que Deus ilumine a todos, né. Semana que vem está aí a eleição, quem ganhar, parabéns, quem não ganhou também participou, parabéns também, boa sorte a todos.
Senhor presidente,
Cátia Goiatá,
gostaria de agradecer ao Décio Paulino por todos os ensinamentos e oportunidades, viu, Décio? E desejar a todos que aqui estão, nossos colegas vereadores, o padre na questão da majoritária, e desejar o Fábio na questão da majoritária também, né? E desejar bons fluidos, boa sorte, bons caminhos, e que tudo possa, que essas eleições possam ocorrer na paz, né? Onde o eleitor vai lá e cumpre com o seu dever, e que fique tudo bem e que vençam qualquer um escolhido pela própria população.
Edson Lelos dos Reis.
Presidente, eu queria deixar aqui de antemão, nós já fomos eleitos junto do BR, já fomos lá atrás juntos sempre. Um cara de... que eu nunca conheci um cara tão puro igual você. Uma integridade acima de tudo. E um dos caras mais preparados da política de Alfenas. E quando você fala que despede, eu acho que você deve estar até breve. Porque Alfenas precisa de você ainda. Porque você é muito capacitado e muito íntegro. Você... várias vezes aqui eu aprendi muito com você, porque às vezes você tem tanto conhecimento que às vezes você até defendia o governo. Assim, não é que defendia o governo, você mostrava as coisas que é difícil, como você passou na Secretaria de Obra, né? Então você me deu uma lição, um exemplo que é para passar para os novos políticos, que a política moderna agora tem que acabar com essa confusão de governo A, governo B, que tem que se respeitar as pessoas. E você é um cara que, ó, parabéns, eu tenho certeza que você até breve, viu, Décio? E obrigado por ser companheiro meu de chapa, companheiro de tudo, e muito obrigado por tudo, viu, Décio? De coração.
Mais algum vereador? José Carlos de Moraes.
Presidente. Gostaria de desejar uma boa sorte a todos, né? Que política é muito difícil, acho que todos nós estamos ansiosos, trabalhamos muito, né? E gostaríamos que a política fosse diferente, que a oposição realmente fosse oposição para o governo que entrasse, no sentido de que fizesse coisa melhor para Alfenas, que a gente apontasse os erros e fôssemos para ajudar quem está no poder, para que se fosse melhor mesmo para a cidade, não para o partido, nem para aquela maioria ou minoria que ganhou ou que perdeu. Agora, quanto ao Décio Paulino, só posso fazer uma coisa para você, Pioi.
Acabou? Isso aí, presidente. Guinho, Wagner Tarcísio de Moraes.
Eu queria desejar boa sorte a todos, agradecer as palavras suas, Décio. E eu tenho certeza que nesse mandato você muito mais ajudou do que atrapalhou. Talvez no final do ano passado, aquelas questões da doação de lotes, você teve a tua opinião, mas tirando isso, você ajudou e muito. Inclusive na nossa comissão, que participa aí o seu padre, você sempre colaborou, você não fez a oposição burra, você fez o teu voto, você fez valer para a cidade, para a população. E então, eu queria te agradecer, né, o que você ajudou, que você colaborou nos projetos para o bem da nossa cidade. Foi o que eu fiz quando o Maurinho Peloso foi prefeito. Tá aí, você pode procurar os documentos aí. Eu praticamente não votei contra nenhum projeto, porque o vereador que vota contra o projeto, ainda mais quando é social, você não está votando contra o prefeito, está votando contra a população. E você, inclusive, as desafetações, as questões de loteamento, você entende muito, você deu uma aula para nós. E eu queria te agradecer. Muito obrigado.
Domingos dos Reis Monteiro.
Gostaria também de deixar aqui a minha saudação ao Décio Paulino. Já por dois mandatos nós estivemos juntos. E perdi também alguma desculpa que possa ter cometido nos calores da discussão aqui. Pode ofender o colega. Mas política é assim, um plenário é uma coisa, lá fora nós estamos juntos. Nós não podemos misturar. E tudo tem um fim, né, Décio? Hoje você, você não vai mais disputar a política, a próxima pode ser eu, então a vida é essa. E quero te parabenizar você pelo trabalho seu, que você vem já há muitos anos, de família Paulinos, aqui em Alfenas, é muito falado, sempre falada mesmo e ajudando o município. Quero te parabenizar você, Décio. Me perdoa de algumas coisas, que nós tivemos alguma alteração aqui em plenário, mas na vida particular, a nossa vida é normal. É isso aí.
Mais algum vereador? Tadeu Fernandes.
Boa noite, presidente, vereadores, público presente. Eu também queria te parabenizar, Décio. Eu também te acho uma pessoa íntegra, uma pessoa que eu respeito muito. Como o Dominguinho disse, às vezes tem uma hora do calor aqui, mas é só aqui dentro, né? Fora. E te desejo de tudo. E o município também agradece a tua participação na política de Alfenas, que foi muito importante.
Mais um bom vereador, Reginaldo Flauzinho.
Presidente, eu também quero aproveitar para poder desejar uma boa sorte a todos que estão, né, na corrida. Ao pleito de 2021-2024, né? E em especial aos experientes da casa, o padre Valdemir, candidato a prefeito do meu partido, né, que está deixando uma das vagas, né, para o próximo pleito, onde não está concorrendo ao cargo de vereador. A você, presidente, também, como candidato a vice-prefeito na chapa, e que também está deixando aberto uma vaga a ser concorrida, ao Décio Paulino, que realmente um dos mais experientes da nossa gestão, qual eu tenho que agradecer, aprendi muito com você aqui, né? Talvez temos as divergências em determinados momentos, mas com você é até muito difícil a gente divergir muito, né? A gente tem um certo limite de respeito, a gente sempre teve, né? É, te agradeço por tudo que a gente pôde viver aqui nesses 4 anos. Te peço desculpa se em algum momento agi de maneira errada contigo, né, com o companheiro Padre Valdemilson, com o nosso presidente Fábio, né, desejo toda a sorte para você na sua empreitada, ao meu companheiro de partido Padre Valdemilson, a você Desc, como o Edson disse, realmente você, né, tem uma história muito bonita dentro da nossa cidade, e eu acredito que seja um até breve também, né? E que agora com a Julieta vindo, né, a concorrer, que ela possa dar continuidade em todo o trabalho que você construiu, né, através da sua experiência. Eu acredito que ela sendo eleita, ela vai também representar muito bem a você e a família de vocês. Desejar aos companheiros também aqui, Dominguinhos, Guinho, Batata, Tadeu, João Carlos Tercete, a Kátia, ao Verdemar, ao Edson, uma boa sorte. Né, segunda-feira, talvez o clima possa estar bom para uns, né, e não tão muito bom para outros, mas é concorrência, né, é concorrência, é reconhecimento, é trabalho prestado, né, e é o voto que o cidadão lá fora vai, né, dar àqueles candidatos que, né, consegue passar uma maior confiança, né, aos seus eleitores, e assim é a vida, né, é de disputas, é de concorrência. E a gente espera sempre que seja de forma sadia, né, respeitosa, e que no final de tudo, como a gente sempre disse aqui, é que a Alfenas precisa ganhar. O cidadão alfenense precisa ganhar, né? Independente de eu não estar aqui, eu vou continuar torcendo pela minha cidade. Vou continuar torcendo pelos meus representantes que estiverem aqui no pleito, né? Para o prefeito que estiver administrando a cidade, porque é aqui que eu vou criar meus filhos, é aqui que eu vou continuar minha trajetória, meu trabalho, é aqui como servidor público, e eu tenho muita honra, muito orgulho disso. E eu, assim como todos os cidadãos, nós precisamos e dependemos da política. Não adianta as pessoas falarem, eu não gosto de política, eu não gosto de político. Você vai continuar, mesmo não gostando, dependendo da política e dependendo do político, do seu representante. Quer queira ou não, vai continuar dependendo. Você votando ou não, vai continuar dependendo. Vai continuar acontecendo as eleições, seja ela municipal, estadual ou federal. Então, o que tem que ficar é o legado. Eu acredito que cada um, dentro das suas condições, fez o que estava ao alcance, fez o seu melhor. Divergências acontecem, mas agora é torcer para que 2021, né, as próximas gestões que vierem, possam pegar aquilo de bom que aconteceu em cada gestão, manter e não errar aquilo que aconteceu de errado, de ruim nas gestões que passaram, né? Alfenas precisa ganhar. Que Deus possa abençoar nossa cidade e todos os nossos representantes. Muito obrigado.
Mais algum vereador? Não? É, quero agradecer também ao Dez pelas palavras, ao Flauzino, à Kátia. Quero desejar sorte para os que estão, né, concorrendo aí à reeleição, para vereador, o Edson, Carlinho Verdemar, a Kátia, Flauzino, João Carlos Tercete, Tadeu Fernandes, Dr. Batata, Alguinho, ao Dominguinhos e também ao candidato Valdemils, que está aí disputando, né, o executivo também. Quero agradecer a toda a população alfenense, a todos os bairros por onde andei, pelo carinho de vocês, né, essa caminhada não é fácil, todos vocês aqui, né, que estão aqui, sabem que é difícil, mas é, quando eu falo que quando eu fui candidato a vereador, tomei umas portas na cara, né, quando eu era candidato dessa vez, o pessoal me recebeu, mesmo com opiniões já formadas, me recebeu, me ouviu, me desejou boa sorte. Eu acho que a política, ela tem que ser assim, tem que prevalecer assim, né? Hoje, nós estamos aqui como os políticos, mas nós somos seres humanos, né? Respeito o Décio, tenho o maior carinho pelo Décio, né, Décio? A gente sempre, nas nossas viagens, sempre trocamos ideias, né? Aprendi demais com você. Eu acho que eu prezo muito isso, a conversa, ao diálogo, isso que é mais importante. E não sei qual vai ser o resultado de domingo, torço para que seja o meu partido que estou disputando, mas tenho certeza que a população ela está vendo, né, desses candidatos a melhor proposta, os melhores projetos para a nossa cidade. Sou de Alfenas, sou nascido aqui, tenho um maior carinho por Alfenas, eu amo Alfenas e eu acho que ela merece um gestor e o próximo governo aí que faça crescer Alfenas cada vez mais. Sob a proteção de Deus, declaro encerrada a reunião. Uma boa noite a todos.